Eu fiquei aguardando porque quando Fabiana nos convidou para falarmos, a equipe pastoral, cada domingo, um dos reformadores com as nossas crianças, ela disse que nós iríamos vestidos de reformadores. Eu fiquei aguardando o reverendo Maurício vestido de Lutero, né? Eu nem vou contar para vocês quem vai falar de Calvino, né? Eu fiquei aguardando aqui, mas não vi, né? Mas quem sabe aí nos próximos domingos a gente coloca, né, o heavy mal de Lutero, né, alguém de Calvino, outro de Zwinglio, né? Vamos lá, coisa linda, a reforma é para ser celebrada mesmo, e esses homens de Deus são para serem agradecidos ao Senhor por suas vidas, por suas coragens, porque cada um deles, cada um daqueles que no século XVI ouviu a voz do Senhor e se levantou com coragem para trazer de novo a igreja aos caminhos bíblicos, para trazer de novo o povo de Deus para a verdadeira adoração, deixando que a palavra e a celebração dos sacramentos ditasse a caminhada da igreja, e não o Fausto, a institucionalidade, não, mas sim comunhão com o Senhor e o serviço dele. Estes homens e mulheres que fizeram a história, que mudaram a história e dos quais somos herdeiros hoje, sabiam que servir a Deus não é uma obrigação, mas um privilégio. Esse foi o tema que a nossa PH escolheu para nos conduzir nesse mês de setembro. Servir a Deus não é obrigação, é privilégio. Servimos como uma resposta, sempre como uma resposta ao que Deus fez por nós. E o apóstolo Paulo sintetiza esta ação de Deus de forma maravilhosa no verso 30 de Romanos 8, onde paramos hoje de manhã na análise do Evangelho de Romanos, Evangelho de Deus, Evangelho da Graça. Romanos 8, 30. Achou? Vamos ler juntos? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Pela manhã, nós conversamos sobre a predestinação, o ato de Deus em Cristo escolher aqueles que iriam amá-lo, servi-lo, caminhar ao seu lado, amá-lo sobre todas as coisas, colocar o coração na frente de tudo para o Senhor. E o Senhor fez isso como ato de sua inteira e absoluta graça, exercício inteiro e absoluto do seu amor, porque Deus é soberano, e a soberania graciosa nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sua soberania misericordiosa nos tirou do monturo, do lixo, e nos fez assentar com os príncipes do seu povo. A soberania bendita do Senhor formou para si um povo de sua propriedade exclusiva. Povo esse que nada fez para que tal bênção alcançasse. Porque não somos salvos por nossas obras, não somos salvos por nossas intenções, somos salvos pelo coração de Deus. Só o coração de Deus pode fazer com que nós nos movamos na sua direção. Por isso é que o apóstolo brada de forma tão linda: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Cristo é o ato de amor do Senhor, a entrega dele na cruz, a recuperação de sua vida no terceiro dia, a ressurreição, são as ações do plano eterno de Deus na história do homem, na história da humanidade, na história de cada um de nós. Em Cristo, Deus formou este povo. Em Cristo, Deus chama este povo para si. Em Cristo, Deus perdoa este povo. Em Cristo, Deus glorifica este povo. Essas são as expressões maravilhosas que este verso 30 contém. E o apóstolo inicia dizendo: aqueles a quem o Senhor predestinou, aqueles a quem o Senhor escolheu antes da fundação do mundo para ser dele, para servi-lo, para amá-lo, para caminhar ao seu lado, estes que o Senhor escolheu para lavá-los no sangue do Cordeiro, a estes ele também chamou. E quando nós nos debruçamos sobre essa primeira parte do verso 30, aos que ele predestinou, ele também chamou, nós somos inseridos na maneira formativa deste povo. Aquele que foi eleito por Deus, aquele que foi escolhido pela misericórdia do Senhor antes da fundação do mundo, como tão lindamente hoje o reverendo Vinícius disse, antes do haja luz, houve a cruz, porque o Apocalipse diz, o apóstolo Paulo também, que o Cordeiro de Deus, Cristo, foi morto antes da fundação do mundo. O que os reformadores ressuscitaram, a linda doutrina da Ordem Salutis, a ordem da salvação, onde Cristo se entrega antes, na eternidade, antes de criar, o Senhor já havia nos salvado. Como é que Deus forma agora, chama este povo? Como é que Deus reúne estes que procedem de todas as raças, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, pelo seu chamado? E os reformadores designaram esta linda doutrina, aqui expressa em tantas outras partes das Escrituras, como a vocação eficaz. A vocação, vocação é chamado eficaz, que não pode não acontecer. Como é que Deus reúne o seu povo? Através do seu chamado, da sua vocação. Aquele a quem predestinou, ele também chamou. E como que acontece esse chamado de Deus? Como acontece esta vocação que é eficaz? Ou seja, que não pode dar errado, que não pode redundar em fracasso, pela pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é a forma predestinada por Deus, eleita por Deus, para alcançar os remidos pelo sangue do Senhor. A pregação do Evangelho é o meio que o Senhor escolheu para aflorar no coração de todos aqueles eleitos antes da fundação do mundo o quebrantar-se diante dele e o vir até o Senhor. Ou seja, mais uma prova de que quem escolhe viver com Deus não somos nós, é ele quem nos escolheu. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque a voz do Evangelho se fez ouvir no nosso coração. Ou seja, o que a palavra de Deus está nos ensinando é que aqueles que são do Senhor, ainda que nós não saibamos quem são, e não podemos, de manhã falávamos, só o Espírito Santo sabe, quando o Evangelho chega nestas vidas, quando a pregação da palavra chega a esses ouvidos, o chamado de Deus acontece. E só a pregação pode fazer com que nós nos quebrantemos diante do Senhor. Só a voz do Evangelho, ou como lindamente diz o hino, o som do Evangelho, ao chegar, eficazmente trabalha na gente, eficazmente nos chama. Na verdade, queridos, o que Paulo está vislumbrando e nos ensinando aqui, o que a palavra na carta aos Romanos está claramente expondo, e o que os reformadores igualmente ensinaram por causa deste texto, faz uma ponte maravilhosa com o Antigo Testamento, quando o profeta nos ensinava dizendo: a palavra do Senhor jamais voltará vazia. Porque ao sair de Deus, ao ser direcionada por Deus, ela faz o que apraz ao coração de Deus, a vocação eficaz, a eleição incondicional acontece e se resolve na história a partir da vocação eficaz. Aquele a quem Deus predestinou, este o Senhor chamou. E este chamar, este convite da graça, que chega ao coração de todos os homens, sem diferença, pela pregação. Por isso é que a ordem do Senhor é clara: indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Indo por todo o mundo, façam discípulos, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho ensinado, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão da igreja é a pregação do evangelho, porque é pela pregação do evangelho que o chamado eficaz à fé acontece e se realiza. E este chamado, irmãos, acontece no momento de Deus. No momento de Deus, nós somos apenas e meramente instrumentos. Não somos nós que salvamos as pessoas. Quem salva é o Senhor através da nossa pregação. Nós somos os veículos, o veículo do anúncio, o veículo do chamado. Porque a pregação é que suscita a fé, e a pregação acerca de Cristo. E esse momento é de Deus. O chamado eficaz acontece quando o Espírito Santo resolve. Você pode pregar o evangelho para uma pessoa durante anos, durante meses, durante uma vida. Você pode partir para a glória, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, porque a estes que Deus elegeu, Deus chamou; a estes que Deus chamou, Deus justificou; e aos que justificou, Ele glorificou. A nossa morada é eterna e final. Nós podemos ir para ela e não vermos, ainda nesta vida, os frutos de algumas pregações que realizamos. Porque esse tempo é de Deus. É o Senhor que exerce o seu chamado na hora que Ele deseja. Das mais variadas épocas históricas, em contrapartida, você pode anunciar o Evangelho, você pode falar de Jesus uma primeira e única vez para alguém, e esta pessoa responder, como o eunuco a Filipe: eu quero me batizar agora. Ou temos água ali, o que impede que eu seja batizado em nome de Jesus? É Deus quem manda nisso. Algumas pessoas a quem você pregará se converterá rapidamente, outra demorará. O chamado é de Deus, não é seu. Você tem que pregar. E o que que esta doutrina nos ensina também maravilhosamente, amados? É que não desistamos de pregar. Uma das coisas que mais incentiva a evangelização é a doutrina da predestinação. Porque sabemos que Deus fará o que lhe apraz, no momento certo, na hora certa, sem manipulações humanas, mas pelo toque soberano do Espírito Santo de Deus, o único que que pode fazer com que a mensagem seja captada, recebida e crida pelo coração das pessoas. E este ato não só acontece quando Deus quer, o que nos cabe é pregar. Ah, mas eu já falei tanto para fulano, eu já preguei tanto para o meu marido, eu já preguei tanto para minha esposa, eu já falei do evangelho para os meus colegas de trabalho e ninguém se decide. Continue! Porque o chamado é de Deus. E o Senhor é quem sabe a hora. A você e a mim é dada a incumbência de pregar. Deixa que o chamado eficaz acontecerá na vida de cada um conforme Deus desejar, quiser e fruto da sua soberania. Não só então, o momento é do Senhor, mas a maneira também é do Senhor. A palavra diz: o vento sopra onde quer. O Espírito Santo usa as coisas mais diversas, os meios mais diversos de pregação. Pode ser em um culto, como estamos agora. Pode ser através de um programa de rádio, de um testemunho, de uma conversa entre amigos. Eu acho que eu nunca contei para vocês como este chamado eficaz começou a acontecer na minha vida. Conto hoje. Eu era menino, 14 para 15 anos, morava num bairro aqui da Zona Norte, Brás de Pina, e na rua em que eu morava, e na época era muito gostoso porque nós tínhamos amigos e amigas, um grupo enorme, brincávamos de muitas coisas, e era um grupo grande, mais de 30 adolescentes. E havia entre nós uma família que era do Senhor. Que era do Senhor. E os pais deles, ele era seu José Cruz, diácono da Igreja do Rio, Presbiteriana do Rio, já havia nos convidado para irmos à igreja dezenas e dezenas de vezes. Eu nunca havia acolhido o convite. Dava sempre uma desculpa, sempre saía. Que igreja, coisa nenhuma. Isso é coisa de gente já quase com 100 anos. Não quero saber disso. E tocamos a vida. E eu me recordo tantas pregações, tantos anúncios, tantas explicações da Bíblia. E nunca meu coração se inclinou para nada disso. Pelo contrário. Eu queria distância disso. Quando a Cláudia e o Ricardo começavam a falar, Dona Zeneida, seu José, eu saía. E um dia, assentados, batendo papo, rindo em frente à casa de um de nós, Cláudia, hoje esposa do presbítero Hânia, havia chegado de um retiro. E nesse retiro, eles haviam estudado o Apocalipse, o retiro de UPA. E ela chegou eufórica, contando para a gente dos textos, contando para a gente do que o pastor havia ensinado. E em determinado momento eu me levantei, fui para minha casa, eu tinha que dar uma volta. E enquanto eu andei aqueles poucos metros, ali o chamado eficaz começou a atuar no meu coração. Porque eu só me lembro de uma coisa. Eu me lembro que eu cheguei à seguinte conclusão: se tudo que ela falou está errado, é uma invenção, eu estou numa boa. Se o que ela contou for verdade, eu estou frito. Domingo eu vou à igreja para saber mais desse negócio. E no dia seguinte fui à casa deles, bati palmas no portão, o seu José veio. E eu disse: domingo tem lugar no carro para eu ir de carona com vocês até a igreja? Ele levou um susto. Ele disse: mas claro, claro que temos, seja muito bem-vindo. E pareceu não acreditar. Tanto tempo que eles pregavam. E no domingo está eu lá, na frente da casa deles, para vir à igreja pela primeira vez. e pisei pela primeira vez num domingo de manhã em 1978, eu tinha 15 anos, no culto da manhã da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Se você me perguntar, pastor, o que que o reverendo Amantino Adorno Vazão pregou naquela manhã? Não sei. Você lembra dos hinos que o coral cantou naquela manhã? Não me lembro. Você lembra de algum versículo bíblico naquela manhã que foi anunciado? Não. Então o que que você me lembra? O que que você se lembra? De uma coisa só. De um sentimento. Que a partir daquele domingo nasceu em mim e nunca mais me deixará o sentimento de que estou em casa. Estou em casa. Esse é o chamado eficaz. Que não ocorre por homens e poder humano. Ocorre pelo evangelho anunciado, pregado no púlpito, no rádio, na TV, em testemunhos, numa conversa entre amigos, aonde for. Deus vai usar no momento dele para chamar aqueles que ele escolheu para amá-lo e para servi-lo. É a vocação eficaz. Estes que Deus predestinou, ele também chamou. E aos que chamou, ele também justificou. Este chamado é o chamado para a redenção. É o chamado para o perdão. É o chamado para nos debruçarmos diante do Senhor. Para irmos com ele à cruz, para irmos com ele ao túmulo vazio, para caminhar, é a justificação, é a declaração de perdão de Deus. Em Cristo nós somos perdoados, em Cristo nós somos remidos. O chamado de Deus, como de manhã falamos, é um chamado para adoção de filhos. É o chamado do Senhor para sermos povo de sua propriedade exclusiva, povo que não tinha alcançado misericórdia, agora alcançou, povo que estava afastado e agora foi reunido. Nós que estávamos longe, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós fomos justificados, declarados justos diante do Senhor. Que privilégio. A nossa justificação não emana do que fazemos. A nossa justificação não emana de como procedemos. Não estamos diante de padrões éticos, comportamentais, benfazejos. Não temos como fazer isso. Somos pó. Estamos em pecado. Só Cristo pode nos justificar. Só o sangue do Cordeiro pode nos dar o aval para entrarmos na presença do Senhor. E é isso que o autor aos Hebreus lindamente fala, quando ele tece um paralelo entre os sacrifícios da antiga aliança e o sacrifício da nova e eterna aliança, que vamos celebrar daqui a alguns minutos, agora feito no sangue de Cristo. E ele vai dizer que todo o aparato sacrificial da antiga aliança era um sinal, apontava para o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Sim, aqueles a quem Deus predestinou, Deus chamou, e a estes que Deus chamou, Deus justificou. A ação é toda dele. Percebam isso, o agente de todos esses verbos, de todas essas ações do verso 30, é o Senhor. Não somos nós. Se a minha justificação dependesse de mim, eu estaria apavorado. Se a minha justificação dependesse das coisas que eu faço, penso e digo, eu estaria apavorado. Ela seria não apenas falha, mas absolutamente questionável. Poderia estar bem hoje e amanhã não. Terça-feira retorno, quarta-feira vou embora. Quinta-feira oro, estou salvo. Sexta-feira pensei errado, estou perdido. E agora? Um dos frutos da doutrina da justificação é a perseverança dos santos. Deus é quem nos justifica. Aliás, nós vamos daqui a pouquinho entrar no verso 31, e aí eu nem sei o que vai acontecer, porque quando a gente lê já esses versículos do capítulo 8 até o verso 30 já são absolutamente sensacionais. Do verso 31 a 39 não tem palavras. E o apóstolo vai gritar isso. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem hoje justifica. Que coisa maravilhosa. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se a nossa justificação dependesse de nós, irmãos, todos poderiam nos acusar. Inclusive o pai dos nossos acusadores, Satanás, como fez com Jó. Mas a nossa justificação não promana dos nossos corações, do nosso comportamento, da nossa vida. Ela vem dos céus para você. Ela está em Cristo. É Deus quem o justifica. Acabou a história. E a cena é de um grande tribunal. E nós vamos chegar lá. E nós vamos falar sobre esses versículos que nos seguirão. E o tribunal está reunido. E o advogado de acusação está pronto, na sua cadeira. Já está em pé, na verdade, brandindo o dedo contra nós. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele pode se levantar. Ele pode intentá-la. Ele pode lançar sobre o nosso rosto qualquer coisa, ainda que verdadeira, porque é Deus quem nos justifica. Os luteranos contam uma história muito interessante. Ontem no barco eu estava falando de algumas histórias que os luteranos contam de Lutero. Eu tenho muitos amigos luteranos, tenho a honra de ser advogado da Igreja Luterana de Ipanema, então convivo muito com eles, e são histórias lindas, sensacionais. Também temos as de Calvino, eles sabem disso. E dizem que um belo dia, no ardor da reforma, na luta da reforma, e mês que vem nós vamos cantar Castelo Forte, todos os domingos, o grupo de louvor já me prometeu, o diabo apareceu na frente de Lutero e disse a ele: quem é você para fazer esse movimento todo? Você é um homem assim, assim, limitado, pecador, faz isso, isso, isso. Quem é você? Quem? Você acha que você tem alguma chance? Você acha que você tem autoridade para fazer isso? Eu tenho tudo escrito lá. Todas as coisas que você fez de errado, eu tenho tudo escrito. Lutero olhou para ele e disse: ok, você tem como trazer para mim isso aí? Claro. Desapareceu, daqui a pouco estava lá de novo com rolos e rolos e rolos. Lutero disse: vamos abrir isso aqui. Abriu diante daquela mesa comprida, falou: tem mais, tem mais. O diabo disse: mas é muito mais. Então traga, não tem pressa, pode trazer tudo que você tiver lá. E o diabo veio, veio e trouxe, mas aquela mesa ficou entupida de coisas erradas da vida de Lutero, de pensamentos, de fala, de comportamento. Tudo ali. Lutero disse: tem mais? Se eu procurar, eu acho. Então pode trazer se tiver mais. Então vamos fazer o seguinte: quando você está procurando, pegou a pena e foi escrevendo em cima de cada um daqueles rolos que falava dos seus pecados, dos seus erros, dos seus equívocos. Ele escreveu assim: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Toma, vamos o outro. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E escreveu em cima de cada um daqueles rolos: porque é Deus quem nos justifica. Louvado seja o Senhor. E a estes, a quem predestinou, também os chamou. A estes, a quem chamou, também justificou. E louvado seja ele. A estes, a quem justificou, também glorificou. Amados, o nosso futuro é radiante. O nosso amanhã é sem igual. O Senhor está preparando para nós o momento do futuro. A teologia chama esse momento apsial da nossa vida, da nossa carreira com Ele, do nosso andar na sua presença. Por isso, a teologia faz uma distinção maravilhosa entre a igreja militante, aqueles vocacionados, eleitos, justificados pelo Senhor, que ainda estão aqui no dia a dia, tendo que escrever sobre os rolos dos seus pecados, sobre as folhas dos seus deslizes, que o sangue de Jesus é quem os perdoou. Estes que ainda estão, somos nós. E a distinção com a igreja triunfante, aqueles que já partiram, aqueles que já nos precederam, aqueles que já fecharam seus olhos para esta dimensão, para esse momento histórico, e os abriram imediatamente, porque não há o sono da alma quando fechamos os olhos para esta caminhada, os abrimos imediatamente para entrarmos no gozo do nosso Senhor. Aqueles que já nos precederam, que caminharam e venceram com o Senhor, já estão glorificados, ou seja, habitando a glória celeste. Nós iremos para lá. E assim como não sabemos o momento do despertamento espiritual dos eleitos, que acontece através da pregação, não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar. Não sabemos. Para alguns esse momento é rápido. Para outros, ele é longevo. Pouco importa. Importa é que um dia todos nós estaremos com o Senhor. Porque a estes a quem Ele predestinou, Ele chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, também glorificou. A glória do Senhor nos está reservada. Quando Paulo, que teve oportunidade por 3 vezes, pelo menos, ele conta, de estar na glória e retornar, de habitar a presença do Senhor e retornar, Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. João viu um pouco dessa glória. E quando você lê o Apocalipse, João, buscando retratar o que ele viu, o que ele percebeu, ele usa aquilo que de mais valor nós temos: ruas de ouro, portas de safira, tentando mostrar que o que Deus tem preparado para nós, a sua glória eterna, bendita, é sem igual. Não há como parametrizar, não há como narrar. É como Paulo diz: jamais penetrou no coração humano. E isso está reservado para nós. Como diz o belo hino: jamais se contou ao mortal metade das glórias e das bênçãos celestes, jamais se contou ao mortal. Mas é nosso. O céu é nosso. A glória do Senhor é nossa. Por isso, o apóstolo tão belamente diz em Filipenses: o morrer para nós, que somos eleitos, justificados e chamados por Ele, é lucro. É lucro. Porque passaremos para uma vida com o Senhor sem igual, onde Ele mesmo será o nosso sol, o sol da justiça, onde lágrimas não mais ocorrerão, porque Ele as enxugará da nossa face. Ah, queridos, esta glória celeste, que jamais se contou ao mortal, é nossa. E é uma promessa de Deus. E novamente, quando nós falamos nesta glorificação futura, nós somos levados a pensar na doutrina da perseverança dos santos. Uma vez mais, ponto da reforma. Por que podemos crer que estaremos lá? Como Lutero escreveu:
Lutero fala de quando ele chegasse no céu. É coisa linda ler aquilo. Calvino orou muitas vezes, escreveu as suas orações. As orações de Calvino são de você arrepiar. Que comunhão com Deus! Calvino dizia isso: Senhor, naquele dia venturoso, naquele dia bendito, quando estivermos face a face, quando então eu poderei ver o meu Redentor, aquele que por mim quis morrer. Ele dizia: a eternidade será pouca para que eu possa te agradecer pela tua eleição, pelo teu chamado, pela tua justificação. E é verdade, a eternidade é pouco para agradecermos ao Senhor o passarmos a eternidade ao lado dele. E isso acontecerá, queridos, porque a nossa redenção não depende de nós, é Deus quem nos justifica. O céu é real porque ele vem de Deus. Se o céu estivesse sob a nossa égide, se a entrada na glória, se não fosse o Senhor a nos glorificar, se esta glorificação dependesse de nós, ah, seríamos os mais miseráveis dos homens, porque nunca conseguiríamos chegar lá. Pois por méritos, ninguém consegue, não é viver a eternidade com o Senhor, é chegar à presença do Senhor. E se você em algum momento, aqui nesta noite, achou ou alguém lhe disse que são as suas obras que farão você entrar no céu, me permita citar a Bíblia. Porque a Bíblia diz que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. E não preciso recordar, porque já falei daqui deste púlpito, que trapos de imundícia, à época, eram os panos que as mulheres usavam quando estavam menstruadas. Assim é, assim são as nossas boas obras para tentar algum favor divino. Trapos de imundícia. Se não fosse Cristo vir até nós, se não fosse a eleição de Deus, se não fosse o chamado eficaz do Senhor, se não fosse a justificação que promana dele, nunca. Não é que nós não passaríamos a eternidade com ele, nós nunca chegaríamos até ele. Por isso esse verso 30 de Romanos 8 merece que nós ajamos como Lutero e peguemos as nossas canetas, não mais as penas, e escrevamos em cima dele: que grande amor, que grande amor de Deus. Essa é a síntese deste verso 30. O grande amor de Deus. Ele fez tudo. Desde nos escolher na eternidade até preparar o nosso futuro com ele. Deus fez tudo. E a nós só nos cabe fazer uma coisa: receber. E é assim que Calvino define fé. Calvino define fé como a mão que se estende para receber o que Deus já preparou para nós. Que coisa linda! A mão que se estende para receber o que Deus já preparou para nós. Bendito seja o Senhor, que nos elegeu antes da fundação do mundo para amá-lo, para servi-lo, para sermos povo de sua propriedade exclusiva. Bendito seja Deus, porque a estes, a quem ele escolheu, ele chamou. No momento certo, na hora dele, no kairós dele, no tempo da graça de cada um. O chamado, através da pregação do Evangelho, através da palavra sobre Cristo, veio a nós. E o Senhor despertou a nossa fé. Despertou o nosso sim. Não tem como dizer não. É uma graça irresistível, porque o eleito de Deus, uma vez chamado, uma vez tocado, ele só, única e exclusivamente, responde sim: eis-me aqui, Senhor. A estes a quem ele chamou, ele também justificou. O perdão vem dele, a graça vem dele, a chance de começarmos uma nova vida, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Na verdade, o texto ali, criação. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Você pode ser diferente. Você pode ser uma nova criação. Basta que você esteja na justificação do Senhor. Porque é Ele quem nos justifica. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Que coisa linda. E a estes a quem Deus escolheu, chamou e justificou, Ele está preparando a morada celeste, eterna, onde a glória do Senhor vai conduzir os nossos passos por toda a eternidade. E já desde agora, nós já experimentamos isso. Mas ainda não totalmente, porque chegará o dia, o grande dia da vitória do nosso Deus. E naquele momento, estaremos para sempre com o Senhor. Naquele momento, ou da sua segunda vinda, ou do nosso passar para Ele, da nossa morte, nós ouviremos a voz bendita e maravilhosa, dizendo: vinde, benditos do meu Pai, passem para o gozo que lhes está preparado antes da fundação do mundo. E nós estaremos lá, e nós permaneceremos lá, porque tudo vem de Deus, deste Deus bendito, soberano, que é o Senhor de todas as coisas. Entendeu agora por que que servi-lo não é obrigação, é privilégio? Entenderam? Porque vale a pena amá-lo, dedicar-se a Ele, servi-lo em todas as horas, viver para a sua glória. Entenderam? Porque como nós conseguiremos agradecer a Deus? Não há como. É o que Lutero lindamente disse: a eternidade inteira será pouco para podermos agradecer ao Senhor. Nós estaremos lá porque Ele nos escolheu, porque Ele nos chamou, porque Ele nos justificou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Convido os presbíteros da casa do Senhor para estarmos juntos, os pastores, para celebrarmos nesta noite linda a ceia.